No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você que nos ouve na Rádio Câmara. Este é o Feijoada Completa, Edson Júnior com você, chegando para mais um programa com destaques importantes. Um programa para a gente debater coisas, detalhes, assuntos importantes que dizem respeito ao parlamento, que dizem respeito ao nosso país, que dizem respeito à nossa vida. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, levar informação de credibilidade para você. Esse clima bom, né? Fim de semana a gente tem que falar com um pouco de descontração, porque é preciso, né? E você está ouvindo Capital Inicial, música urbana, essa canção que está no álbum chamado Capital Inicial, o disco que tem o mesmo nome da banda, e o disco que foi lançado em 1986, portanto, mais um grande álbum da música brasileira, do nosso rock nacional, completando 30 anos que foi gravado. Hoje nós vamos falar muito sobre esse disco, né? E é também aniversário da nossa capital. Afinal de contas, no dia 21, né, na última quinta-feira, foi o aniversário de Brasília. Portanto, Brasília completando aí 56 anos. E nada melhor do que falar de Brasília falando de Capital Inicial, que é uma banda que tem tudo a ver com a cidade, né? Nasceu aqui, uma banda que se formou aqui na capital da República, no comecinho com o aborto elétrico em 1977, 78. E depois deu origem a duas bandas que não dá nem pra ver. Só falar o nome e acabou, né? Legião Urbana e Capital Inicial. Hoje a gente vai ouvir muitas músicas desse álbum chamado Capital Inicial, que está, portanto, completando 30 anos. E o nosso assunto desse fim de semana, o nosso assunto principal, é o Marco Civil da Internet. Já que nós estamos falando de aniversário, completaram-se 2 anos esse mês do lançamento aí da sanção da Lei 12.965, que é a lei que instituiu o Marco Civil da Internet. É uma lei, um conjunto de normas para o uso da internet, que fala sobre privacidade, que fala sobre neutralidade, que fala sobre os direitos dos consumidores e as responsabilidades também, porque afinal de contas não dá para ter só direito, né? Tem que ter responsabilidade. O que você publica na rede, você é responsável por aquilo que você diz, né? Tem que ficar ligado, porque realmente tem direitos e deveres dos usuários, das operadoras, não é isso? E olha, essa discussão tá boa, porque agora tá sendo colocada aí por algumas operadoras a questão da neutralidade em risco por causa justamente da questão da cobrança aí por conteúdos diferenciados, enfim. A gente vai saber mais um pouco sobre esse Marco Civil, se tá valendo, se não tá valendo, se tá sendo aplicado, o que ele mudou na vida das pessoas. Vamos saber mais informações sobre esse assunto no nosso programa de hoje, Feijoada Completa. Mas tem mais coisas importantes que nós vamos falar no programa de hoje. E quem traz os destaques do programa? Paulo Triolo tá aqui do meu lado, vem com as manchetes do dia. Vamos lá, Paulo.
Agora é lei. Pacientes poderão optar pelo uso da fosfoetanolamina, substância presente na chamada pílula do câncer. Mas o assunto já foi parar no Supremo Tribunal Federal. No programa de hoje, vamos entender melhor essa polêmica. A cidade é uma só? Documentário mostra as múltiplas faces da capital da República. Esse é o tema do quadro Olhares, com Irã Albuquerque. Os 56 anos de Brasília. Numa entrevista especial, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, fala sobre suas realizações e projetos para a capital e o seu entorno. No caldo cultural Mais Brasília, o baterista do Capital Inicial, Felemos, fala de sua paixão pela cidade e sobre o nascimento do rock brasiliense. O primeiro álbum de estúdio do Capital Inicial, que leva o mesmo nome da banda, está completando 30 anos. No Sons e Tons, uma música urbana diferente, com participação especial do presidente JK.
Ah,
Pois bem, continuamos aí falando de Capital Inicial, né, na parte musical do programa. Agora você ouve Linhas Cruzadas, mais uma canção desse álbum, chamado aí Capital Inicial, né, um álbum que tem o mesmo nome da banda. Olha, você vai ouvir com o Fê Lemos mais tarde, que tem muita história bacana dessa música, desse disco, na verdade, né? Muita coisa interessante. Um disco que foi recusado, viu, gente? Vocês vão ver aí na história que ele foi recusado pela gravadora, as músicas todas que a gente já ouve aí, que fizeram tanto sucesso. A gravadora que primeiro ia fazer o contato com o Capital Inicial recusou todas as faixas, olha, isso é muito ruim, isso não vai dar certo. E aí a gente vê, depois que com outra gravadora a coisa andou. Bom, muito bem, a gente está falando hoje sobre Marco Civil da Internet, completaram-se aí 2 anos da sanção da lei que regula a internet no Brasil, que estabelece as regras, os deveres e os direitos dos usuários, das operadoras, dos provedores de conteúdo, enfim, né, todo mundo tem deveres e direitos nessa história toda. A internet, que é hoje, né, e precisava, obviamente, de uma lei, porque é um território que aí, a internet completou 20 anos recentemente, né, que, assim, pelo menos da grande divulgação dela, né, porque ela já foi criada bem mais tempo do que isso, mas a utilização em massa, digamos que está mais ou menos completando aí seus 20 anos. E agora que, a partir de 2014, o Brasil passou a ter uma lei que regulamenta isso. Mas as discussões não param por aí, né? Mas quando a gente coloca a lei em vigor, as coisas acabam se complicando um pouquinho mais, porque, na verdade, as questões são mais complexas do que isso, né? Essas questões, né, são muitas variáveis e muitas coisas envolvidas, e realmente é necessário que se discuta com mais cuidado cada uma dessas coisas. Mas vamos conversar com o deputado João Arruda. O deputado João Arruda, que é do PMDB do Paraná, e ele foi fez parte, né, da comissão que discutiu esse assunto, né, um assunto importantíssimo. Uma lei que realmente trouxe, né, uma contribuição muito importante para o nosso país nessa questão da tecnologia digital. Deputado João Arruda, prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Prazer é todo meu, Edson. Tudo bem com você, com todos os ouvintes da Rádio Câmara. Uma alegria estar com vocês.
Deputado, que contribuições principais, na sua avaliação, o Marco Civil trouxe para o uso da internet no país?
É uma garantia de direitos e deveres. Mas, sobretudo, a proteção do cidadão, é uma constituição da internet. A pergunta, ela deveria ser, o que seria da internet se não fosse o Marco Civil? Na verdade, nós preservamos os direitos dos cidadãos e agora toda a discussão que nós estamos tendo na CPI, cibercrimes e outras leis que envolvem a internet, são inúmeras na Câmara, no Congresso Nacional, elas têm que passar pelo Marco Civil, por aquilo que aconteceu no Marco Civil. Então, a ideia principal, esse debate que aconteceu em todo o Brasil através de audiências públicas há 2 anos atrás, pouco mais, né, porque essa lei já foi discutida durante muitos anos anteriores à aprovação da lei, foi exatamente para preservar os direitos, para que a gente não aprovasse leis no Congresso que tirassem a liberdade das pessoas de utilizarem a internet para garantir direitos e também fazer com que esse espaço fosse um espaço, de fato, público, né? Como uma praça, como um parque, para que todos pudessem usar sem que fossem monitorados, sem que fossem censurados, e que isso pudesse servir, inclusive, como uma ferramenta social no nosso país, amenizando, inclusive, diferenças sociais.
Sim. Agora, deputado, deixa eu ver a polêmica que algumas operadoras criaram aí de uns dias para cá com essa história da cobrança diferenciada para quem acessa determinados tipos de conteúdo. Essa discussão foi bastante exaustiva na época da comissão especial, que inclusive o senhor presidiu, né? Comissão especial que debateu esse tema. Foi bastante discutida a questão da neutralidade da rede, ou seja, que a pessoa pudesse pagar e utilizar à vontade, afinal de contas ela estava pagando pelo acesso e não pelo conteúdo. O conteúdo ela paga para outra empresa que é a fornecedora de conteúdo. E aí, como é que fica essa história? Na sua avaliação, as empresas estão tentando retroceder a lei?
Na verdade não, porque isso, a neutralidade, ela exige que todos tenham o mesmo acesso. Sem nenhum privilégio, sem restrição de conteúdo. Quando se fala em pacotes, na verdade eles estão querendo restringir aquilo que eles oferecem e monitorar o acesso dos usuários para que eles possam fazer investimentos maiores em certas regiões, em certos locais, em certas cidades, que a internet é mais utilizada. Então, não vejo isso como algo que possa atingir diretamente a neutralidade. Só que fere o código do consumidor, na minha visão. É muito ruim, eles querem acabar com aqueles pacotes ilimitados. E você bloquear um serviço é a mesma coisa que você comprar um carro e deixar de pagar um mês uma fatura do financiamento e o carro automaticamente desligar. Então, eu acho que nós devemos fazer uma discussão também sobre esse tema na Câmara para que isso não aconteça. Né? Até porque, se eles querem, de fato, fazer as empresas privadas de telecomunicação fazer esse monitoramento para fazer investimentos maiores em regiões onde se utiliza mais a internet, que são regiões, obviamente, mais ricas, né? Em que, comercialmente, o interesse é maior das empresas, isso tira a nossa, na verdade, acaba com a visão de que a internet é uma ferramenta social, porque a internet, na nossa visão, ela deve existir em locais exatamente onde não é muito desenvolvida, onde você não tem acesso a uma biblioteca pública, acesso a informações, exatamente para poder suprir essa necessidade da população. Então, eu entendo que é ruim, mas não afeta diretamente a neutralidade. A neutralidade é você dar o privilégio a alguns e não deixar que outros tenham o mesmo acesso, sobretudo naquilo que é oferecido com relação às informações, né?
Assim, pelo que circulou na imprensa, quer dizer, parte dessa demanda seria também para cobrar diferenciado, por exemplo, quem acessa vídeos, quem não acessa, quem acessa arquivos de áudio, quem não acessa. Isso já existe, por exemplo, em alguns serviços de Wi-Fi. Por exemplo, quando a gente vai em determinados locais, o serviço de Wi-Fi que é oferecido, ele tem restrições. Às vezes, por exemplo, a gente quer, por exemplo, utilizar o WhatsApp com mensagem de voz, a gente não consegue em determinado serviço de Wi-Fi. Não é todo serviço de Wi-Fi que permite a utilização do WhatsApp por mensagem de voz, e não é todo o serviço de Wi-Fi também que permite ligar através do WhatsApp, né? Quer dizer, de um certo modo, isso já existe um pouco, mas por um serviço, uma restrição, porque a própria empresa que está ofertando para o cliente naquele momento que está ali aquele serviço, óbvio, ela tem também limites para poder trafegar dados ali na rede, então ela tem que restringir um pouco. Mas o cliente especificamente residencial, essa limitação um pouco, como o senhor disse, né, fere um pouco esse direito de acesso, quer dizer, a pessoa está pagando, ela tem que acessar o que ela acha que deve, né?
Hoje a internet, ela móvel, principalmente, já tem os pacotes que ela passa a ser mais lenta à medida que você acaba com os pacotes. Algumas empresas têm na internet móvel. Para você fazer isso na banda larga, né, a internet residencial, nas escolas, é muito ruim você bloquear um serviço. Daí cada usuário vai ter que ter um equipamento, vai ser oferecido por essas empresas, para ver se eles estão chegando no seu limite e dosar aquilo que eles acessam. Né? Não ficam livres os pacotes limitados. Eu entendo que isso é muito ruim. Nós devemos, sim, assumir responsabilidade no Congresso de fazer esse debate e exigir para que isso não aconteça. Imagine escolas públicas em todo o país, hospitais. Hoje a internet é muito mais do que uma ferramenta de lazer, de recreação, de acesso a informações. É uma ferramenta de trabalho, as pessoas usam no seu dia a dia. Então, as empresas fazendo isso vão realmente prejudicar o acesso à internet no país.
Sem dúvida nenhuma. Deputado João Arruda, presidente da comissão especial que discutiu em 2014, quando foi sancionada a lei do Marco Civil da Internet, ele presidiu essa comissão especial que debateu esse assunto aqui na Câmara dos Deputados. Deputado João Arruda, que é do PMDB do Paraná. Deputado, muito obrigado pela participação. Grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Obrigado a você. Um forte abraço.
Um forte abraço.
Nas manhas não escondo nada. Meus bolsos estão vazios. Meus impulsos são controlados.
Capital Inicial, Gritos. Você ouve ao fundo aí mais uma canção do álbum Capital Inicial. É o disco que tem o mesmo nome da banda. O disco lançado em 1986. Ele foi gravado entre os meses de janeiro e abril de 1986 e lançado em agosto. E realmente foi um disco que fez um grande sucesso, um disco que marcou a história do rock brasileiro. Nós estamos falando aí, comemorando esses 30 anos dele e aproveitando, né, claro, para poder celebrar os 56 anos da nossa capital da República, Brasília, a cidade novinha, né, gente? 56 anos é realmente uma menina, Brasília, né? Completou 56 anos agora no dia 21, portanto, anteontem, e a gente está aqui celebrando esse aniversário também, né, ouvindo Capital Inicial, que é a banda que tem tudo a ver com a cidade. Continuando nossa conversa sobre Marco Civil da Internet, 2 anos da sanção da lei que criou o Marco Civil da Internet, a gente vai agora conversar com o Paulo Renat, ele que é professor de Direito e pesquisador do Instituto Beta para a Internet e Democracia, IBDEM. É uma organização sem fins lucrativos que é sediada aqui em Brasília, atua em defesa e promoção de direitos humanos na rede, né? Na tecnologia digital. Paulo Renat, professor Paulo Renat, prazer falar com o senhor, como vai?
Prazer, Edson, olá, tudo bem?
Tudo jóia. Professor, qual que é a sua avaliação, do seu ponto de vista, em relação ao Marco Civil? O que nós avançamos com ele? E principalmente, na sua avaliação, ele está no papel ou ele já está sendo aplicado no Brasil?
Edson, essa é uma pergunta essencial pelo seguinte: as pessoas costumam não ter exatamente a dimensão do que uma lei pode fazer, né? Muita gente hoje imagina que os problemas teriam sido resolvidos pelo Marco Civil da Internet e que, como a gente continua tendo problemas, seria a avaliação, então, de que ele não saiu do papel. Mas, pelo contrário, desde o início, né, eu que trabalhei no Ministério da Justiça em 2009, como um dos gestores do processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet, desde o início a gente sabia que o que precisava, o que era necessário, era ter uma lei que pudesse ser esse parâmetro comum para todo mundo. Porque o que acontecia à época era que as pessoas firmavam seus contratos com as empresas propunham suas cláusulas, os aplicadores do direito usavam da sua experiência pessoal, seja um policial numa investigação ou mesmo um juiz ao fazer uma decisão judicial, ele usava o que ele tinha de conhecimento de uso da internet. A gente sabe que cada pessoa tem a sua experiência ao usar a tecnologia e às vezes um juiz não tem a obrigação de dominar como funciona uma rede social, uma plataforma de vídeos.
Questão técnica, gera... né?
Exatamente. Uhum. Isso gerava, inclusive, sei lá, quando a imprensa ia noticiar um evento desses, você tinha também alguns ruídos na comunicação, porque cada pessoa tinha um parâmetro individual. E a gente tinha, então, soluções que eram elas mesmas problemáticas, e a gente não tinha muito nem como discutir, como dialogar sobre isso, porque cada um tinha uma visão a respeito da internet. Então, o Marco Civil hoje ele é uma realidade porque para qualquer pessoa que vá debater ou vá pensar sobre a questão do direito da internet, a primeira coisa que ela pensa é no Marco Civil.
Sim.
As pessoas se perguntam, o Marco Civil fala alguma coisa sobre isso? Ou as pessoas vão argumentar, né, a partir desse parâmetro, dizer não, Marco
Civil. A própria consciência da existência dele, né, professor?
Exatamente. Uhum. E isso já é uma realidade, assim, é inegável. E ele se tornou, como a gente queria, esse intermediário que permite o diálogo entre o direito e a tecnologia. Então, nesse sentido, ele é completamente eficiente.
Uhum. A questão da neutralidade da rede, especialmente quando se discute aí, se volta à carga com a questão da cobrança por conteúdos diferenciados ou na tentativa de se limitar o acesso da banda larga fixa, né? Como é que o Marco Civil, ele já trata desse assunto de maneira abrangente, na sua opinião? Abrangente o bastante para a gente poder fechar a questão? Ou, de fato, esse questionamento das operadoras faz algum sentido?
Edson, eu acho que a gente pode ter uma analogia, por exemplo, com a questão da igualdade de direitos que está na Constituição Federal. A Constituição é muito clara quando ela diz que todo mundo tem que ser tratado igualmente pela lei a respeito de sexo, origem, classe social. Isso está lá, está muito claro. Mas aí a gente entra em questões como: vai ter cota? Tem que ter uma preferência para idoso? As crianças têm que ter um tratamento diferenciado? Quer dizer, a questão está definida claramente na lei, não elimina a nossa necessidade de continuar refletindo a partir dela.
Uhum.
Então, o Marco Civil da Internet diz muito claro que a gente tem que ter o direito à neutralidade de rede. E isso quer dizer que quem está provendo a conexão à internet vai permitir que as pessoas entrem em contato e mandem e-mail, seja para elas mesmas, seja para outras pessoas, e escolham livremente para quem que elas vão, qual serviço que elas vão utilizar, é o provedor desse serviço de conexão, que está nessa camada mais baixa, esse provedor não pode interferir nas escolhas de quem está usando essa rede.
Uhum.
Isso vai significar, por exemplo, que ele não pode discriminar os pacotes de dados. Então é uma regra de igualdade.
Sim.
Os pacotes têm que ser tratados com isonomia, é o termo técnico. Por que isso? Porque um pacote de e-mail, comparado com outro pacote de dados de e-mail, tem que ir na mesma prioridade. Mas isso não significa que entre um e-mail e um vídeo, ou entre um e-mail e uma transmissão de uma música, por exemplo, não possa haver uma diferença. A questão, uhum, é que entre pacotes da mesma categoria, você tem que ter as mesmas condições. Isso é a neutralidade de rede.
Uhum.
Isso é importante explicar, talvez, porque as pessoas não percebam que entre vídeos, por exemplo, se o vídeo atrasar um segundo, se a transmissão de voz atrasar um segundo, a gente não consegue conversar e dar um problema. Mas o e-mail, ele pode chegar um segundo atrasado, dois segundos atrasado, isso não,
sim,
vai fazer uma diferença prática no uso daquela tecnologia. Então a neutralidade de rede tem, entre suas muitas facetas, essa, de que os pacotes têm que ser tratados igualmente. Quando as operadoras, por exemplo, colocam, você vai gastar o seu pacote de dados, mas se você usar essa rede social específica, eu não estou tarifando os seus dados. Ao meu ver, claramente, isso é uma diferenciação. Ao, uhum, meu ver, é bem claro que se eu usar uma rede social, eu não pago. Se eu usar outra rede social, eu pago. Aí fere aquela liberdade de que eu falei no começo.
Uhum.
Porque eu tenho um bolso e no meu bolso tem uma quantidade limitada de dinheiro.
Uhum.
Se eu tenho que escolher entre duas redes sociais, eu, como consumidor, nessas condições, vou escolher aquela rede social que não gasta o meu pacote de dados.
Sim.
Certo? Então, ao meu ver, mas isso não está escrito no Marco Civil nesses termos claros. Ao meu ver, a partir da interpretação mais adequada da regra, da finalidade da regra que está lá, a neutralidade de rede, quando proíbe a discriminação entre aplicações, entre a origem dos dados, quer dizer, se vem de uma rede social ou da outra, essa modalidade de negócio estaria vedada.
Muito bem, é isso. É realmente uma discussão bastante complexa e que demandaria bem mais questões, mas enfim.
Pelo menos, Edson, felizmente agora a gente tem um parâmetro comum.
Tem um parâmetro, né?
Isso é... da minha experiência, você da sua, o juiz da dele, o presidente da Anatel da dele. A gente tem um parâmetro comum e a partir do Marco Civil da internet a gente pode avançar.
Sem dúvida.
Isso é o ponto importante.
Professor Paulo Renan, professor de Direito e membro do que dirige o IBDEM. IBDEM?
Exatamente.
É isso? Instituto Beta, né? Que é justamente atuando aí nessa área de direitos humanos relativos à questão da tecnologia digital. Professor Paulo Renan, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Até, um abraço.
Um abraço. Até a participação do professor Paulo Renan conversando com a gente aí, falando sobre as suas ideias, né? Colocando as ideias da ONG, de uma sociedade civil, quer dizer, debatendo aí os dois, né, sobre os dois pontos de vista, o ponto de vista do parlamento e o ponto de vista da sociedade civil, esse assunto tão importante, né? 2 anos do Marco Civil e, claro, a conclusão que a gente chega pelas duas entrevistas até aqui, de fato, é uma ferramenta extremamente positiva e importante que a gente tem aí do ponto de vista legal para poder discutir essa questão da internet. Muito bem, agora nós vamos de música no programa de hoje. Agora vamos ouvir uma música aqui que é Psicopata, essa música que tem tudo a ver com a ideia do pós-punk dos anos 80, né, na música brasileira. Capital Inicial com você no Feijoada. Tá aí, você ouviu Psicopata, mais uma das canções aí, essa canção muito bacana, né, desse primeiro álbum do Capital Inicial, gravado em 1986. Música que tem tudo a ver com a geração pós-punk, né, essa banda que teve influência fortíssima do movimento punk dos anos 70. Se você pegar os primeiros álbuns do U2, especialmente Boy, de 1980, você vai ver lá esse retrato do pós-punk dos anos 80, muito presente aí e presente também no som do Capital Inicial. A gente ouviu essa canção Psicopata. Agora a gente vai pro intervalo, na volta, tem uma entrevista especial com o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, já já.
Feijoada completa.